Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o 8º episódio desse podcast. E hoje eu trago aqui para vocês mais uma história clássica. E mais uma história clássica de terror, esse gênero que certamente é o meu gênero favorito. Eu já trouxe aqui outro clássico do terror em alguns episódios anteriores, que é o Exorcista. Caso você não ouviu esse episódio ainda, por favor ouça, se você gostar do gênero, claro. É uma história bem horripilante, em certos momentos até mais assustador que o filme, que é algo bem difícil, né? Mas enfim, trago aqui mais um clássico. Eu acho bem importante pontuar que é o primeiro livro de uma autora que eu trago aqui no podcast, ou seja, de uma autora mulher. Esse gênero tão bem representado no meio literário, desde Mary Shelley até Agatha Christie, que escreveu vários livros de mistério. A Mary Shelley escreveu Frankenstein, que é outro clássico do terror. E a própria autora desse livro aqui também, que escreveu esse clássico e mais diversas outras histórias que fizeram sucesso. Então acho que é um ponto bem legal de pontuar aqui. Essa história que eu trago aqui desse livro, ela já foi adaptada diversas vezes por séries, por filmes, outros livros também se basearam nessa história. E a mais recente delas, e talvez uma das mais famosas, é a adaptação que essa história teve com a série da Netflix, A Maldição da Residência Hill, que foi lançada em 2017. Eles vão lançar uma segunda temporada agora, que na verdade essa série, ela não, pelo que eu entendi, ela não vai ter uma história contínua. Então cada temporada vai ser baseada em alguma história, em algum livro, em algum, enfim, algum conto. Então a primeira temporada dessa série foi baseada no livro que eu tô trazendo aqui. Como eu falei, se trata de um clássico do terror. Ele apresenta um terror psicológico que acaba crescendo conforme o leitor avança no livro. Então não é um terror assim imediato, é muito mais um terror psicológico e que vai crescendo, que vai evoluindo durante a leitura do livro. É algo, uma abordagem um pouco diferente dos livros de terror que eu estou acostumado a ler, mas definitivamente bem impactante. Bom, o nome do livro é Assombração da Casa da Colina. A autora é a Shirley Jackson. A data original de publicação do livro é de 1959, então o livro já tem 40, 50, 60 anos. Se eu estou bem de matemática, ele tem 60 anos. A editora do livro é a Suma. E o livro contém 240 páginas. Bom, deixa eu começar falando um pouco do resumo da história do livro. O que que acontece? O livro conta a história do doutor, o Dr. Montag, o nome dele, que ele é um psiquiatra que sempre teve interesse em atividades sobrenaturais, assim. Sempre teve interesse em estudar esse tipo de campo, só que ele nunca teve provas para mostrar para os seus colegas e para o próprio, enfim, para o próprio meio que ele, o meio médico, né, o meio de saúde, ele nunca teve provas concretas para mostrar a evidência, enfim, a verdade desses fenômenos sobrenaturais que ele vem pesquisando durante a carreira dele. Então, para solucionar esse problema dele, ele decide fazer um experimento. O que que ele faz? Ele encontra uma casa mal-assombrada, que nesse caso é a Casa da Colina. Então, ele fica procurando casas mal-assombradas, encontra a Casa da Colina, entende que pela história dela, pela lenda que cerca a Casa da Colina, ela é uma casa mal-assombrada. E para que o doutor possa realmente identificar acontecimentos sobrenaturais dentro dessa casa, ele convida algumas pessoas para ficarem nessa casa durante um tempo. Essas pessoas, elas são escolhidas com base no histórico delas, ou seja, se a pessoa já evidenciou algum fenômeno sobrenatural durante a vida dela, seja na infância, na adolescência, ele se interessa por esse tipo de pessoa para colocar dentro da casa. E ele, com isso, acha que os fenômenos sobrenaturais que a casa já possui por si só, naturalmente, eles vão se aflorar mais com essas pessoas que talvez possuem alguma sensibilidade maior a esses fenômenos, né? Então, ele manda várias cartas para essas pessoas, faz um estudo sobre o histórico delas. E, se não me engano, ele convida 12 pessoas e apenas 3 retornam a ele, falando que querem passar esse tempo na Casa da Colina. Essas 3 pessoas, a primeira delas é a Eleanor, que eu diria que seria a personagem principal do livro, né? Porque o livro, ele conta muitas vezes a história em terceira pessoa, mas em algumas vezes conta bastante a história na visão da Eleanor e o que que ela está pensando, o que que ela está sentindo. Então, primeira pessoa convidada é a Eleanor, que o histórico dela, ela cuidou da mãe durante praticamente toda a vida adulta dela, e a mãe morre 3 meses antes dela ser convidada para ir na casa da Colina. Depois que a mãe morre, ela começa a morar com a irmã dela, e ela tá meio sem rumo, assim, sem saber para onde ir após a morte da mãe dela. Então, recebendo esse convite do doutor, ela aceita e vai para a casa da Colina. A outra pessoa convidada é a Teodora. A Teodora também é uma jovem, ela é mais artística, assim, mais aventureira, e ela é convidada também para a casa da Colina. E a terceira pessoa que acaba indo para a casa da Colina, na verdade, ele não é um convite do Dr. Montag, mas a dona da casa da Colina, ela, quando ela recebe o pedido do Dr. Montag de utilizar a casa dela para, enfim, esse experimento, a dona da casa, a senhora Sanderson, se eu não me engano, a dona da casa fala: ok, você pode fazer, Dr. Montag, esse experimento, mas com uma condição. Você deve convidar o meu sobrinho, o Luke, para ficar junto com vocês. Então, o Luke é o terceiro personagem, né, que vai para a casa da Colina, fora o Dr. Montag. Então, são essas 4 pessoas que acabam indo para a casa da Colina. Aí, como eu falei, a senhora Sanderson fala: o Luke tem que ir, porque ele vai herdar a casa da Colina eventualmente e tal. Então, eu quero que ele vá. O Luke é meio que um bandidinho, assim. Nada tão grande, mas ele rouba algumas coisinhas e tal, ele é um cara meio fora da lei, assim, mas não tanto. E a senhora Sanderson quer meio que endireitar ele, então por isso que coloca ele nesse experimento junto com o Dr. Montag, a Eleanor e a Teodora. A dona da Casa da Colina, a senhora Sanderson, não necessariamente tem muito a ver com o histórico da Casa da Colina. Durante o livro, a autora explica um histórico de como a Casa da Colina foi construída e por que ela foi construída. E depois de várias gerações, a casa acaba na mão da senhora Sanderson, que nem é muito falada durante o livro. Eu acho que é mais uma explicação de como o doutor acha essa casa mal-assombrada e consegue alugar ela durante algum tempo. Imagino que em 1959 não tinha Airbnb, claro. Então foi o aluguel da casa direto com a senhora Sanderson. E essas 4 pessoas, Dr. Montag, Teodora, Eleanor e o Luke, vão para a casa da Colina passar alguns dias. Esse é o resumão da história que se dá no livro. E essa galera vai para a casa da Colina para que fenômenos sobrenaturais possam começar a aflorar na casa e o Dr. Montag possa escrever o estudo dele com base no que ele está vendo, com base no que ele está acontecendo, para que ele possa escrever esse livro cheio de fenômenos sobrenaturais e provar ali para o meio dele, para os colegas dele, de que esses fenômenos realmente acontecem e não são ilusão da mente de ninguém. Bom, esse é o resumão da história. O que que eu achei do livro, tá? Ele é um livro clássico. Sendo um livro clássico, ele tem um ritmo mais lento, assim. Eu vou dizer isso, ele tem um ritmo mais lento. Claro que tem outros livros clássicos que não tem um ritmo tão lento assim. Por exemplo, eu lembro que eu li o Frankenstein, da própria Mary Shelley, que eu já mencionei no começo do episódio, e o Frankenstein, ele é de 1823, ou seja, muito antes da Mary Shelley escrever o Caso da Colina. A Shirley Jackson, na verdade, escreveu A Casa da Colina, a Mary Shelley já havia escrito o Frankenstein. E pelo que eu lembro, não é um livro lento, assim. Eu lembro que o doutor Victor Frankenstein cria um monstro, tá? E o monstro começa a matar todo mundo. É um ritmo bem frenético, pelo que eu lembro. Mas nesse clássico aqui, a Shirley Jackson, ela adota um tom bem mais lento. E eu lembrei muito de terrores psicológicos que a gente vê principalmente em filmes, assim. Não sei se vocês se lembram do filme do Tubarão, de 1970 e poucos, não sei a data exata, do Steven Spielberg. O Tubarão, ele é construído também, o terror, ele é construído conforme o andar do filme, assim. Tanto é que, pelo que eu lembre, a figura do tubarão mesmo, ela só aparece, sei lá, no minuto 40 ou 50 ou depois de uma hora de filme. Ele não aparece de imediato, assim, na segunda, terceira cena do filme. Por quê? Porque o diretor, durante os primeiros momentos do filme, ele cria essa tensão, ele começa a mostrar pessoas falando do tubarão, que o tubarão tá matando e tal, mas ele não mostra o tubarão ali na tela até o minuto 40, 50. Aí, quando o tubarão aparece no filme, aí sim, ele é bem assustador, porque ele fica criando aquela tensão em ti desde o começo do filme e tu fica criando aquela ansiosidade para ver como é que é essa criatura que todo mundo tá falando que tá matando todo mundo. E eu senti muito isso nesse livro também. Tanto é que na porcentagem 40 eu li no Kindle, tá? Apesar de eu ter a edição aqui física da Suma de Letras, eu li no Kindle e para vocês terem uma ideia, na porcentagem 40 ou 50 do livro, é que o livro começa a apresentar alguns fenômenos sobrenaturais. Então, se tu pega o livro, não vê o nome do livro, não vê o gênero do livro, e tu começa a ler o livro, tu pensa que é um livro, sei lá, de aventura, assim. Ah, o pessoal tá indo. Claro, tem a questão do fenômeno sobrenatural que o Dr. Montag traz, mas não acontece muita coisa até a porcentagem 40, 50 do livro, até mais ou menos a metade do livro. Mas quando começa a acontecer essas coisas na casa, aí sim, as coisas que começam a acontecer realmente impactam o leitor, realmente fazem com que o leitor se sente assim na cadeira e fale, tá, beleza, agora o livro começou a apresentar o terror que ele vem prometendo apresentar desde o começo dele. Então eu tive essa sensação. Não que isso seja ruim, tá? Eu acho que tu tem que estar muito preparado psicologicamente para ler esse tipo de livro. Se tu quer um livro de terror, um livro que tenha morte desde o começo, sangue e tal, não é esse tipo de livro, esse tipo de história que tu vai encontrar nesse clássico da Assombração da Casa da Colina. Infelizmente, não é, mas é muito questão de expectativa. Se tu entende que é um livro clássico, que fala de um terror psicológico, que coloca essas pessoas dentro da casa e começa a explicar o que cada uma dessas pessoas começa a sentir dentro da casa, e aí, depois de uns certos dias, fenômenos começam a acontecer, algumas batidas nas portas dos quartos sem ninguém estar no corredor, algumas risadas e burburinhos e conversas em outros quartos que não tem ninguém, então alguns passos que tu começa a ouvir no corredor, isso tudo começa a acontecer, e quando começa a acontecer, claro, tem toda aquela tensão dos personagens ficando, caramba, realmente começando a acontecer, a casa tá acordando, assim. E tem mais um personagem que eu diria que esse sim é o personagem principal, é a personagem principal, que é a própria casa. A Shirley Jackson, ela passa bastante tempo descrevendo a casa, os cômodos, consegue ter uma imagem bem clara da casa na tua cabeça, e é engraçado que ela não passa praticamente nenhum tempo descrevendo os personagens. Ah, se a Eleanor tem cabelo loiro, moreno, se o Luke é alto, é baixo, não. Mas ela investe o tempo descrevendo a casa, os cômodos, a escada, a madeira, o segundo andar, a sala de jantar, a fogueira, a biblioteca, a torre da casa. E isso é muito foda porque cria uma atmosfera muito boa para que quando os fenômenos sobrenaturais começam a acontecer, aí eles têm mais impacto, porque tu consegue ter uma imagem bem clara do cenário da casa na tua cabeça e dos personagens ali vivenciando esses fenômenos sobrenaturais, né? Então, o livro é dessa forma, ele tem esse tom. Ele tem um final, claro, sem spoilers aqui, por favor, mas ele tem um final que eu tava esperando mais, muito por causa das adaptações dessa história, né? Principalmente por causa da série da Netflix. Tava esperando mais, assim, do final, mas se tu colocar ele num contexto de clássico, de terror psicológico, ele é um final bem impactante. Deixa eu falar um pouco da série da Netflix, porque, na minha opinião, eu acho que a série da Assombração da Residência Hill talvez seja a melhor coisa que a Netflix já fez. Uma das melhores coisas, eu acho que House of Cards também fica ali bem próximo, fora as últimas temporadas de House of Cards, que eu nem vi, as primeiras são. A primeira temporada de House of Cards talvez seja a melhor coisa que a Netflix já fez, mas Assombração da Residência Hill definitivamente é uma série que eu tô muito ansioso para ver a segunda temporada, por mais que não tenha muito a ver com a primeira temporada, que foi baseada na Assombração da Casa da Colina. Tô muito afim de ver. E a história que a série da Netflix traz é uma história completamente diferente da que eu trouxe aqui para vocês, da que a Shirley Jackson traz no livro original dela. Vocês já viram a série, vocês já puderam perceber. A história da série Netflix traz, sim, a Casa da Colina, que é a Residência Hill, no caso, só que traz a história de uma família que morou na Casa da Colina e que os filhos cresceram depois de uma tragédia que acontece com a mãe dessa família, e eu não vou entrar em spoilers aqui, mas conta a história dessa família com o pai, a mãe e as crianças, e depois que acontece essa tragédia com a mãe dessa família, conta, depois de alguns anos, como essas crianças estão como adultos e como elas, como a história da Casa da Colina impactou elas, de certa forma, na vida adulta delas. Tem até um dos personagens, que agora não vou me lembrar o nome, ele escreveu, ele é famoso, ele é um escritor famoso, por causa das histórias que ele escreveu da casa, da residência Rio, que ele morou com a família dele quando pequeno. Então, é uma história completamente diferente. Os nomes dos personagens são parecidos. Tem uma Theodora na série da Netflix, tem a Eleanor, tem o Luke também, tem alguns outros. Pelo que eu lembro, não tem nenhum Dr. Montague, assim, agora eu tenho que rever a série. Mas, enfim, não tem nada a ver com a história, só pegou a base da casa mesmo, a assombração da casa, e alguns nomes de personagens também. E até a personalidade dos personagens também é pega ali, a série se baseia no livro da Shirley Jackson. E como eu falei, o livro ele conta a história, na maior parte, em terceira pessoa, mas conta bastante a história da Eleanor, que é essa a mulher frágil, que era cuidadora da mãe, que a mãe faleceu e ela não sabe para onde ir, que ela vai para a casa da colina esperando encontrar um caminho, e ela é muito sensível e frágil, assim. Então é muito legal que o livro se desenvolve muito com o olhar dela. Ela sempre se sente inferior às pessoas que estão ao redor dela, tão insegura, tipo, ah, será que eu tô falando as coisas certas aqui? Será que eu tô me expondo muito a esse grupo de estranhos? Porque se tu for pensar nos dias de hoje, esse experimento do doutor é uma coisa de louco, né? O doutor convida uma galera pra passar uma temporada aí, alguns dias numa casa mal-assombrada. Isso tem cheiro, sei lá, de sequestro ou venda de órgãos aí legais. Mas é bem legal ver a história se desenrolar pelo olhar da Eleanor, que é esse personagem que por muitas vezes o leitor meio que se enquadra nesse personagem, porque a gente também está conhecendo a casa junto com os personagens que ali estão, que são convidados. Então a gente sente esse medo que os personagens acabam sentindo durante o livro. Como eu falei, não é um livro que tem muito sangue, que tem muita morte. Eu não quero entrar muito em spoiler aqui, mas é um livro com terror psicológico bem bacana, um livro bem rápido de ler, 240 páginas que passam voando porque tem muitos diálogos. A Shirley Jackson investiu tempo nos diálogos entre os personagens e isso faz com que a atmosfera cresça cada vez mais, o suspense cresça cada vez mais. Então eu indico bastante a leitura desse clássico. Por favor, assistam a série também da Casa da a Maldição da Residência Hill, na verdade, na Netflix. É uma série muito boa. Tem outro filme dos anos 90, se eu não me engano, que eu li a sinopse e é basicamente a história desse livro. Mas eu não me lembro de ter assistido esse filme, só assisti, não ficou muito na minha memória, mas talvez valha a pena assistir o filme depois de ler esse livro. E é isso, pessoal. Muito obrigado por mais uma vez terem ouvido esse episódio do BookCast, o 8º episódio desse podcast. Eu fico muito feliz que vocês estejam ouvindo, que vocês estejam comentando, curtindo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você não leu Assombração da Casa da Colina, espero que eu tenha motivado a leitura desse clássico. Vão com a mente aberta, vão pensando, imaginando e setando a expectativa que é um clássico. Então, não espere que seja um ritmo frenético, sei lá, como um livro do Stephen King talvez possa ser, mas vão com a mente aberta. E uma coisa, um fator que esse livro traz, que talvez seja um dos primeiras histórias de terror baseadas numa casa, na casa mal-assombrada, né? Tem até uma frase do Stephen King que ele fala que esse livro, Assombração na Casa da Colina, é talvez a história de casa mal-assombrada perfeita, assim. A melhor história de casa mal-assombrada, alguma coisa assim, a frase dele. Então, talvez esse seja o primeiro livro que traga esse conceito de mansão, de casa mal-assombrada, e traz muito bem. Como eu falei, a Shirley explica o cenário de uma maneira muito detalhada. A casa que fica no interior, que fica no pé de várias colinas, que fica em volta de árvores, no meio do mato, que tem uma forma gótica, assim, é escura, dentro da casa é frio. Então ela traz toda essa ambientação. E realmente, depois desse conceito de casa mal-assombrado, ele vem em várias outras histórias, né? Tanto nos livros quanto nos filmes e tal. Então é muito foda ver talvez uma das origens dessa história de Casa Mal-Assombrada sendo feita aqui pela Shirley Jackson em 1959. 60 anos de história desse conto tão famoso. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do BookCast. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com os amigos, com os familiares que gostam de histórias de terror, que querem ser motivados a ler histórias desse tipo. Realmente vale a pena. Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal.